Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia para você que agora começa a entrar na sintonia do programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é um programa que discute os temas do nosso dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. E o programa Semeando a Boa Nova é um oferecimento do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E hoje nós estamos aqui com nossa equipe toda apostos, eventualmente o nosso amigo Turíbio, com aquela voz bonita, né, que você está acostumado a ouvir todo sábado, não está presente aqui, ele teve um outro compromisso. Então você vai ficar comigo, Sérgio Martins, no microfone, vai acompanhar o programa ouvindo os comentários do nosso amigo Hélio Della Nossa, quem eu abro o microfone nesse instante.
Bom dia a todos e a todas.
Vai ter na técnica o Valdir Manente. E nós estamos agora aqui com o Fernando, que também vai. Vamos abrir os microfones para o bom dia dele.
Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos espíritas e ouvintes.
Fernando, fala um pouquinho da sua casa, da casa onde você milita.
Normalmente, quando a gente fala casa, a gente tem a denominação realmente, né? Essa casa, Jesus no Lar, a Joana de Anjos. Porém, eu acho que a gente tem que militar na causa, né, espírita. Eu acho que esse é um compromisso de todo espírita, divulgar a doutrina espírita através da ação. Então, eu gostaria de convidar a todos os trabalhadores de casas espíritas que divulguem realmente a doutrina espírita através da causa, da ação, tá? Seja lá onde estiver, dentro de casa, dentro do trabalho, da casa espírita também. Então, esse eu gostaria de tentar me esforçar cada vez mais para ser um divulgador da causa. E é isso que espero que possa realizar hoje.
Fernando é um amigo muito querido da gente, já veio aqui várias vezes, sempre esteve conosco trazendo grandes contribuições para o nosso programa. E hoje nós vamos estar aqui contando com o auxílio dele para conversar um pouquinho a respeito da força do pensamento. A maioria de nós não sabe a real capacidade que temos através dos nossos pensamentos. No nosso programa de hoje vamos conversar um pouco, estudar um pouquinho sobre esse assunto, mas sempre sob o ponto de vista do Espiritismo, que é a doutrina codificada por Allan Kardec. E eu começo perguntando para o Fernando, qual a razão de nos estudos espíritas dar-se muita importância aos cuidados com os nossos pensamentos, Fernando?
Os pensamentos são a origem das ações do indivíduo, tá? Como a doutrina espírita, um dos temas abordados na doutrina espírita, além da ciência, da religião, é a filosofia. E a filosofia tem por meta buscar a origem das coisas. O pensamento é a origem das ações dos indivíduos. Então, para que possamos mudar, evoluir com as nossas ações, se faz necessário o quê? Mudar a causa, tá? Das ações, muitas vezes equivocadas. Então, a origem está no pensamento. É através dele que realmente surgem as ações boas ou más, de acordo realmente com o direcionamento do ser.
Hélio, eu acho que talvez essa seja a coisa mais importante, né? Isso que o Fernando falou, que o pensamento é a origem das nossas ações. Você podia acrescentar mais alguma coisinha a esse respeito?
Normalmente as pessoas, embora seja uma coisa até certo ponto lógica, assim, mas poucos refletem a respeito disso, né? Porque aqui nós somos o que nós pensamos. O nosso corpo é o que nós comemos, né? E comemos e bebemos, forma o corpo. Agora, e o que nós pensamos forma a nossa evolução espiritual está no que nós pensamos, na forma que nós pensamos, e principalmente porque na alimentação que damos para o nosso espírito. A alimentação do corpo, nós já sabemos que é a comida e a bebida que nós ingerimos, né? O ar que respiramos, né? A água, enfim, o que o planeta disponibiliza aqui. Agora, o pensamento já está ligado justamente àquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, aquilo que na formação do nosso pensamento. A partir daí que as coisas, como já disse o Fernando, as coisas acontecem, né? Porque tudo tem origem no pensamento. Primeiro nós pensamos, depois nós fazemos, né?
Fernando, o Hélio ele levantou uma questão interessante aí, que ao dizer que nós somos aquilo que nós pensamos. Vem daí a importância de nós termos bons pensamentos sempre? Talvez esteja aí aquela a razão do filósofo ter dito que era necessário ter uma mente sã num corpo sã?
Hipócrates, né? O pai da medicina vai realmente fazer essa afirmação, mente sã e corpo sã, né? E a filosofia permeia muito a questão do próprio pensamento. Basta lembrar que o próprio René Descartes, com cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Então a existência não só do ser, mas das ações, também se dá através do fato do pensar. Então a necessidade de você equilibrar o pensamento é fundamental, desde as ações do dia a dia, até mesmo para vigorar ou revigorar o nosso corpo físico. Basta lembrar que quando estamos entre amigos, como eu estou agora, a satisfação é muito grande, a felicidade é muito grande. Eu começo a ter uma descarga positiva de substâncias químicas que vigoram, tá? E revigoram o meu corpo. Há uma substância na saliva de nome Siga, ela é uma imunoglobulina. Então toda vez que eu tenho pensamentos positivos, falo com os amigos, tenho uma boa leitura, assisto bons programas, eu produzo essa substância. Então basta lembrar que o meu pensamento equilibrado já começa a equilibrar a mim mesmo, o meu ser e, obviamente, o meu corpo físico. Obviamente que eu, estando equilibrado, eu vou influenciar também o meio onde eu estou. Então, lembrando, os espíritos nos influenciam através do pensamento. Claro, muito mais do que a gente pensa, a ponto de muitas vezes nos conduzir à resposta do livro dos espíritos. Então, se eu estou equilibrado, e eu sou influenciado e também influencio, eu vou o quê? Equilibrar o mundo. Normalmente, quando a gente pensa em mudar o mundo, Sérgio, a gente pensa para que o outro mude. Olha, aquela pessoa tem que fazer isso. Aquela pessoa poderia pensar diferente, poderia agir diferente. E nós esquecemos de fazer a nossa parte. Então vamos começar a mudar o mundo. Como? Através do nosso pensamento. A partir daí, eu vou me mudar. Eu vou mudar o quê? Até a minha própria formação somática, o meu corpo. Eu vou revigorar. Há também a ciência explorando essa questão do pensamento salutar, revigorando o corpo, trazendo a saúde. As doenças psicossomáticas estão aí justamente porque o ser tem um pensamento equivocado, desequilibrado. Basta lembrar que quando a gente está com raiva, está chateado, a gente produz o quê? Hipertensão, né? A úlcera gástrica, entre outras doenças. Isso deriva justamente do pensamento. Então, voltando à pergunta, desculpe me alongar um pouco, é necessário ter constantemente pensamentos salutares? Sim. É possível? Ainda não. No grau que nós estamos, a gente ainda muitas vezes fica chateado, fica magoado. Então tem alguns momentos de pensamento um pouco inferiores, digamos assim. Agora, se faz necessário lembrar disso, do poder do pensamento, para modificar isso. Olha, eu estava assim chateado, eu estava com raiva, agora se faz necessário modificar isso, não dar sequência, porque senão entraremos em processo constante de pensamento depreciativo, destrutivo, e aí vai gerar até uma monoideia, né? Que André Luiz vai abordar realmente o monoideísmo, uma única ideia deprimente, que isso vai gerar problemas sérios e até no mundo espiritual algumas informações de formas ovoides. Mas eu acho que durante o programa a gente explana um pouco melhor sobre isso.
Isso, o assunto é muito grande, é muito amplo, e nós vamos conversar bastante a esse respeito. Eu quero levantar uma coisa, inclusive, que eu gostaria que o Hélio comentasse. Hélio, o Fernando ele falou uma coisa que eu acho assim de fundamental importância, quando ele fala a respeito da mudança do mundo. Eu só vou conseguir mudar o mundo a partir do momento que eu me mudar. O que quer dizer isso, Hélio?
Então, a coleta, né? A coleta, vamos imaginar assim, você chegando no fim da feira, né? Você vai numa feira, chega no fim da feira. Aí você vai no fim da feira e você vê lá uma banca lá do que você vai comprar, de laranja, de tomate ou do peixe, sei lá. Você vai lá, chega no fim da feira e você vai fazer uma compra. Naquele momento que você chega lá, no fim da feira tem mercadoria boa e mercadoria ruim, né? Então você começa a escolher. você pegar a boa, a menos boa, né? De acordo com a sua capacidade de compra, e você começa a escolher. Então, como para o corpo a gente sabe escolher? Porque você vai lá, você escolhe você não pega uma fruta estragada, um peixe estragado, a não ser que seja por equívoco, né? Mas senão você não pega. Você fala, não, esse aqui está estragado, esse aqui eu não quero. Me dá aquele ali, aquele que está melhor, me dá aquela melhor. Você faz uma escolha para alimentar o corpo, né? E nós podemos fazer essa mesma escolha, e devíamos fazer essa mesma escolha, para alimentar os nossos pensamentos, alimentar a nossa ideia, alimentar aquilo que nós vamos ingerir em termos de informações que nos chegam de fora, que estão também disponíveis nos ambientes onde nós passamos. É um constante fim de feira. Por onde você passa é um fim de feira. Sei lá, você tem gente pensando coisa ruim, gente propondo coisa ruim, gente propondo coisa boa, gente propondo coisas mais ou menos coisas neutras, né? Então é a partir dessa coleta, dessa compra que você vai fazendo, que você vai adquirindo para você, do seu entorno, que é você, aquilo é você. Aquilo que vai formando quem é você, como você está naquele momento. O Fernando, como disse agora há pouco, a gente não consegue ficar o tempo todo bem. Por quê? Porque de vez em quando você compra um negócio ruim e põe para dentro. Você não faz isso com um peixe estragado, mas você faz com um pensamento estragado. Você compra um pensamento estragado de alguém e compra para você e introduz na sua maneira de pensar. E você embarca numa, como diziam os antigos, numa canoa furada, né? A canoa furada você não percebe, só percebe quando aquilo começa a te afetar. E quando é que você percebe? Quando afeta o quê? Quando afeta o corpo físico, né? Quando somatiza, quando vem a doença. Mas por que, que você está doente? Por que você está assim? Por que, que você está... Mas puxa vida, aí você vai pensar, porque você está pensando errado. Aí você, então, aí você começa a pensar certo, ou pensar pelo lado correto. Aí você se alimenta corretamente, aí você age corretamente, levanta na hora certa, deita na hora certa. Aí você começa a comandar o seu corpo, né? Essa é uma coisa, é muito simples, é simples demais. É tão simples que a gente não acredita, né, que seja simples desse jeito. Não colete, amigo, não pegue a ideia ruim, não compre, não coma o que está estragado. Senão você vai formar, o teu caráter vai estragar, né?
Eu acho que essa questão do agir corretamente é que é fundamental. Porque eu tenho a impressão que todos nós, de uma maneira ou de outra, a gente só quer coisas boas para a gente quer coisas boas para o mundo. E muitas vezes a gente se pega falando, mas porque a violência, né, tá tão sério, tá um problema sério, porque os políticos, né, são corruptos, não sei o quê. Mas a gente não para pensar um pouco qual é a nossa contribuição nessa história toda, né, Fernando? Quer dizer, eu reclamo da violência, mas na hora que eu pego o carro, eu saio por aí dirigindo como um louco, xingo o sujeito que está do meu lado, corto a frente do outro, quase atropelo o outro em cima da calçada. Então, eu estou contribuindo para a violência do mundo. Então, não adianta eu simplesmente ficar indignado com a violência do outro se eu sou um sujeito violento. Não adianta eu ficar indignado com o político que é corrupto, que recebe uma propina, e quando eu sou pego, por exemplo, numa infração de trânsito, eu tento subornar o guarda. Quer dizer, eu estou contribuindo com isso tudo. Então, são as minhas atitudes que estão fazendo com que o mundo fique desse jeito. Como você muito bem disse, Fernando, eu só vou conseguir mudar o mundo a partir do momento em que eu me mudar. E colocando aquilo que o Hélio falou, a gente só muda em função do nosso alimento. Como é que nós estamos alimentando, né? Como é que nós estamos abastecendo a nossa máquina mental? Então, o que, que eu estou fazendo disso daí? Agora, tentando mudar um pouquinho o ponto de vista. Em relação aos outros, o que nós pensamos a respeito de alguém, sejam bons pensamentos ou maus pensamentos, pode afetar esse alguém?
Não só pode, como afetam diretamente, tá? O que nós temos uma dificuldade muito grande de compreender é aquilo que foge aos cinco sentidos, a visão, tato, audição, paladar e olfato. Quando a gente passa um pouco desses sentidos, temos que despertar outros sentidos para captar a realidade do mundo. Imaginem um aquário. Os peixes estão lá dentro do aquário, estão sobrevivendo, tem algumas algas também, há uns vegetais, mas de repente você pinga uma gotinha de coloração escura. Aquilo vai afetar realmente o ambiente. É claro que aqueles que estão lá vão trabalhar realmente, os animais, os vegetais vão trabalhar para limpar aquele ambiente também, que acontece. Mas acaba afetando. Essa analogia que eu quero fazer com o aquário é essa ideia do aquário universal, digamos assim. Tá? Abordar um pouco a questão filosófica. Né? Imaginem, senhores, que estamos aqui e, de repente, o Valdir entra aqui na nossa sala com um perfume muito salutar, que eu também estou com perfume, o Sérgio e o Hélio também, mas o dele começa a ressaltar um pouco, então todos percebemos. Né? Então vai nos alegrar, trazer um odor favorável. Né? Agora, como o Hélio falou do peixe, imagine se o Fernando aqui vem com peixe um pouco estragado, vai influenciar também o meio. Então nós emitimos ondas, não só odoríferas ou de calor ou de energia, positivas ou não. Então, nós influenciamos e somos influenciados através dos nossos pensamentos, sim. Então, isso afeta as outras pessoas. É claro, exemplo. A educação se passa com exemplo. Não basta falar, filho, não minta. E aí, a criança vira as costas, o pai está mentindo. Fala que eu não estou em casa. O filho não vai conseguir compreender. Então, é uma ação que derivou de um pensamento equivocado. Então, o pensamento afeta as pessoas? Claro que afeta. Tá? Até mesmo a irradiação de ondas. Muitas vezes a gente vê os amigos, tá? E pessoas que a gente conhece há pouco tempo e é difícil explicar. Olha, eu tenho uma simpatia por essa pessoa, um respeito, uma amizade, talvez maior do que até com meu irmão, com um outro familiar. Eu tenho uma simpatia muito grande. Então, são ondas de simpatia, de pensamento similares. Da mesma forma que nós temos um pensamento antagônico com algumas pessoas que não pensam igualmente a nós. Então, nós influenciamos. Tem uma história muito bonita do Chico, que vale a pena ser contada, que o Chico estava com um pouco de pressa para ir ao trabalho, estava atrasado, e um transeunte encontrou com ele e queria um passe. Chico, que bom você estar aqui. O Chico, preocupado com o horário, então, meu irmão, depois a gente se fala. Mas, Chico, eu queria tanto que você me desse um passe. Mas ele falou, mas à noite eu te dou, porque eu vou fazer um trabalho na casa. Mas, Chico, eu queria tanto. E o Chico foi. Emmanuel, mentor dele, chamou a atenção de Chico, tá? Chico, volte lá e dê um passe. Mas, Emmanuel, eu estou atrasado. Volte e dê um passe. Chico voltou, deu um passe no cidadão, tá? E voltou, né, no trajeto normal. Quando o Chico já estava um pouquinho, a uns 10 metros de distância do transeunte, né, da pessoa que recebeu o passe, o Chico escutou: Chico, muito obrigado. E Emmanuel chamou a atenção: Chico, olhe para trás. Quando o Chico olhou para trás, e ele, como médio, tinha vidência, tinha percepção, ele viu uma onda em direção a ele de energia salutar, uma luz indo em direção ao Chico. Aí Emmanuel perguntou para o Chico: você tem ideia se no lugar dessa bênção que ele estivesse dando, ele estivesse te maldizendo? Então, sim, recebemos boas energias e também muitas vezes as más energias. E como nos precaver das más? Através do pensamento vigilante e da ação vigilante também.
Hélio, eu sei que nós somos santos, né? Nós somos pessoas maravilhosas, fantásticas.
Eu sou perfeitinho.
Isso, agora eu pergunto para você. Se as pessoas pudessem ouvir o nosso pensamento, conhecer o nosso pensamento, a gente passaria vergonha?
Inclusive tem um filósofo, né, um pensador que já disse que nós temos a... Um grande psicólogo, né, estudioso da mente humana, que nós criamos a persona, né, a persona, nossa personalidade, que é uma forma de nós escondermos os nossos pensamentos, né? Nós nos mostramos, colocamos uma máscara, né? E que é da persona, que vem de uma máscara, que você esconde os seus pensamentos, porque ninguém suportaria se nós desnudássemos todos os nossos pensamentos, ninguém suportaria ninguém, porque nós escondemos muita coisa na persona, né? Nessa máscara que nós criamos para podermos nos apresentar na sociedade, nos apresentava com os amigos, com a esposa, com os filhos, né? Temos alguns momentos, como eu lembro agora o Fernando, quando você está com muita raiva, você deixa cair, você mostra um pouco do que você é. E esse pouco que você mostra, muitas vezes é até engraçado, né? Se uma pessoa com muita raiva, ele se torna uma pessoa engraçada. Quando ele não provoca nenhum desatino maior, nenhum acidente com a raiva dele, depois, se ele pudesse ver novamente ele como ele estava com a Eva, ele vai achar engraçado. Puxa, olha que absurdo que eu estava fazendo, né? Eu me lembro uma vez o meu pai tentar desobrar um ferro, né? Esse ferro de construção, e ele não conseguia, o ferro pulava, e ele batia, o ferro pulava, né? E ele falava com o ferro, você não vai me vencer, quer ver? E batia de um lado, o ferro entortava para o outro, desusava para o outro, aí depois era uma coisa muito engraçada, que ficou marcado, né? Ele não, depois falavam para ele, não, eu não fiz isso, o senhor fez, sim. Eu estava brigando com o ferro, o senhor, o martelo e o ferro, né? E nós brigamos com o prego, brigamos com o parafuso que não sai, né? É hora que você vai fazer alguma coisa assim, algum trabalho manual que te desagrada, você briga com aquilo, você faz uma... você xinga, né? Você vai no baixo, você vai no... não é? Você xinga, que aí você caiu a tua máscara ali, né? Você começa a mostrar quem você é, na verdade. Você imagina se nós andássemos desnudos, né? Assim, do nosso pensamento o dia inteiro. Ninguém nos suportaria, né? Nem nós mesmos nos suportaríamos. Então nós precisamos disso, desse verniz social, para que a gente possa se relacionar com as outras pessoas, né? E assim, você aprende um pouquinho com o outro, aprende um pouquinho com o outro, tolera um pouquinho e vai levando, né?
Agora eu vou fazer uma pergunta incômoda pro Fernando. Os espíritos conseguem perceber o nosso pensamento? Eles sabem aquilo que a gente pensa? Quer dizer, a gente está aqui, a gente sabe que tem uma multidão de espíritos aqui conosco. Então nós aqui, apesar de sermos santos, nós, todos nós aqui estamos, somos perfeitos, nós estamos aqui sem um ouvir o pensamento do outro. Mas essas testemunhas invisíveis que estão aqui do nosso lado, eles não conseguem ouvir o nosso pensamento? Eles não conseguem conhecer o nosso pensamento?
Sérgio, quando eu estudei sobre isso, né? Quando eu tive a informação sobre isso, eu fiquei chocado e com medo. Eu falei, e agora? Como o Hélio falou, né? Não dá pra gente se esconder. Quer dizer, a gente socialmente tem realmente esse verniz, essa máscara que se faz necessário. E a doutrina espírita esclarece de uma forma muito clara, muito bonita, e dá uma força muito grande para a gente, até mesmo com a lei do esquecimento. Tá? Se soubéssemos realmente tudo aquilo que fizemos, e como nós ainda não somos os santos que estamos colocando agora, imagine no passado, se a gente retroceder. Se estamos numa lei de evolução, se retrocedemos, vamos ver o que é o nosso passado muito pior do que hoje somos, essa é a realidade. Porém, eu posso dizer ao ouvinte não se preocupar, tá? É a fase que o planeta ainda está, porque o ouvinte de repente fala, Fernando, então quer dizer que os espíritos conseguem enxergar aquilo que a gente pensa, quer até aqueles pensamentos que eu... Sim, sim, mas e agora? Não, e agora se faz necessário modificá-los. Mas às vezes eu estou com raiva de repente do meu familiar ou do meu patrão, isso é natural. Há uma compreensão dos seres superiores, tá? Dos nossos mentores, da atual fase que nós atravessamos. Agora, se faz necessário a nossa ciência disso, tá? Através do nosso conhecimento, do nosso estudo, começar o que modificar. Se faz necessário mudar o tipo de pensamento. Nós modificamos com muita facilidade os programas televisivos. Se aperta um botão, começa a passar um programa. Aperta outro, outro. E assim sucessivamente. A minha esposa até briga comigo, que fala que eu não assisto nada, eu fico clicando o tempo inteiro, vejo um pouco de tudo e nada, na verdade.
As mulheres têm esse defeito de criticar a gente fazer essa coisa maravilhosa que é ficar mudando de canal a toda hora.
É verdade. E por que não fazer isso com o pensamento? Mas agora, aprendendo com as mulheres, por que não selecionar um programa e fixar-se nele? Agora num programa salutar, num programa mental mais equilibrado. E como é possível? Primeiro, aperta o botão do liga e desliga da televisão, desliga um pouquinho. Muitos programas a gente passa tempos e tempos, horas e horas, e muitas vezes a gente fala assim, mas eu não tenho tempo de ler. Eu não tenho tempo de poder estudar, mas a gente passa, sei lá, uma hora assistindo um jogo de futebol, uma hora assistindo novela, uma hora zapeando, né? Como a terminologia que é utilizada hoje. Então, se faz necessário, sim, tá? Equilibrar o pensamento e também optar em bons pensamentos. A doutrina espírita nos ajuda e muito através da prece. A prece é uma forma de o quê? Reequilibrar o pensamento. Bons livros, só o Chico tem por volta de 420 livros. Eu não sei se alguém já leu todos. Eu li alguns deles, agora todos não. Então tem muita coisa boa a gente aproveitar, principalmente da doutrina espírita.
Fernando, você está dizendo então que os espíritos são capazes de ver e de ouvir e de conhecer o nosso pensamento. Agora, eu atraio algum tipo de espírito em função do tipo de pensamento que eu estou tendo? Eu atraio espíritos com o meu pensamento?
Sim, a lei de atração, se faz necessário.
E eu atraio espíritos bons ou espíritos maus?
Isso depende do teor do pensamento, tá? Basta ver que, uma vez que eu estou falando de um assunto, seja lá qual for, de repente as pessoas que estão no âmbito social começam o quê? A falar do mesmo assunto. Então começam a atrair pessoas que têm um pensamento semelhante a esse que eu estou emitindo, tá? Não só o pensamento, mas as ações, as palavras. Então nós atraímos e somos atraídos. Isso depende do teor. Se são bons pensamentos, naturalmente vamos atrair bons espíritos. Se são pensamentos equivocados, obviamente, aqueles que não gostam muito da gente ou gostam do teor do assunto, vão se afinizar. Basta ver um grupo que está, de repente, contando piadas, que não são muito salutares. Aqueles que gostam desse tipo de teor vão sintonizar com isso. Aqueles que não gostam vão automaticamente o quê? Se diferenciar, vão saindo. Se faz necessário esse equilíbrio, da mesma forma que a televisão. Tem várias possibilidades na TV. Você coloca lá no jogo de futebol, porque você gosta, tem simpatia. A mulher vai falar, não gosto de jogo, vai colocar na novela, ou num filme de violência, ou no filme de romance, seja lá o que for. Nós atraímos e somos atraídos. Então, por isso que se faz necessário equilibrar o pensamento. Se estamos com pensamentos ruins, a gente tem que ter consciência. Olha, eu estou atraindo espíritos que têm o mesmo tipo de pensamento, de raiva, de violência, seja lá o que for. Mas, por um outro lado, se eu estiver com o pensamento de colaborar na sociedade, num trabalho social, a gente se atrai. Basta ver o trabalho que é realizado de distribuição de sopa nas ruas. Então, não há pessoas, os encarnados, que vão lá, ah, eu queria contribuir, eu queria participar. Opa, foi atraído. Por quê? O pensamento está igual. Então, se formam grupos de pessoas, grupos de espíritos, tá? Com um ideal idêntico, seja para o bem, seja para o mal.
E é por isso, né, Sérgio, que a encarnação é necessária, né? E a gente pergunta, por que eu tenho que reencarnar, né? Que está encarnado se a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Esse é um dos motivos, porque você consegue encarnado, você consegue se associar, muitas vezes ficar perto de pessoas que não são como você, por algum tempo, até que você descobre quem ela é, e depois você se afasta dela ou não, mas esse pouco que você fica, você aprende um pouco do que ela tem para te passar, né? E esse pouco, muitas vezes, é alguns anos, alguns meses, né? Ou, às vezes num casamento, às vezes alguns anos, e depois de repente a pessoa não consegue mais ficar perto, né? Mas aquele tempo que ficou, ele aprendeu, ele muda um pouco, porque mudar o pensamento, Sérgio e Fernando, mudar o pensamento é complicado, não é uma coisa tão simples quanto a gente possa imaginar, porque você tem que ter conhecimento, porque o processo de mudança, ele começa com o conhecimento. E o que é que faz a televisão? Que ele estava falando, os problemas de televisão, o que faz um livro com a gente? Ele nos traz conhecimento. É uma boa palestra, uma boa conversa. Esse conhecimento, e nós vamos começar com esse conhecimento a mudar o nosso pensamento, a forma de pensar. A pensar diferente a respeito daquele assunto. E quando você começa a mudar o seu pensamento, primeiro você vai ter que mudar a forma de pensar, para depois mudar a forma de agir. O processo de mudança, ele tem essa. Fala, Fernando, você queria comentar uma coisa?
Sim, o Hélio tocou num assunto muito importante de como é difícil também, muitas vezes, mudar o pensamento. Basta lembrar dos automatismos. Estamos automatizados. O Sérgio deu um exemplo do trânsito. Você passa, uma pessoa passa na sua frente, você está automatizado ao quê? Ter uma ação de raiva, de revolta, de falar uma palavra ruim para a pessoa que te provoca, você já reage. Então é ação e reação. A nossa reação tem que ser consciente para a gente modificar. Primeiro, adquirindo conhecimento. Olha, esse tipo de ação não é mais proveitosa para mim. Eu estou prejudicando a mim e outras pessoas. A partir disso, tá? Tendo a ciência que isso faz mal a gente, tendo conhecimento, como o Hélio falou, eu começar o quê? Imprimir a minha vontade. A minha vontade que vai mudar realmente as minhas ações. Então eu tenho um pensamento até reativo. O cara me provocou, eu vou reagir em ato de violência. Então, uma vez que eu tenho a ciência, eu falo, não vou fazer mais isso. Só que se precisa do quê? Da própria reencarnação. O exercício, basta lembrar que se você está dirigindo, para dirigir todo mundo aqui, a maioria eu acho que dirige, demorou um pouquinho para aprender. Pisa na embreagem com a perna esquerda, o acelerador com a perna direita. Agora imagine se fosse para Londres. Lá, o volante é do lado direito, a embreagem acho que é com a perna direita, a gente vai se atrapalhar um pouco, mas pelo exercício, pela repetição, pela consciência que precisa modificar, com o exercício a gente vai modificando e aí modifica não só o pensamento, mas também com a ação também.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova hoje está discutindo sobre a força do pensamento. E você, querido ouvinte, pode participar trazendo sua pergunta, fazendo como o Francisco fez aqui. E eu vou até aproveitar a pergunta do Francisco, deixar para você, Hélio, para você responder agora depois do nosso intervalozinho. Vamos ter uma pequena interrupção agora. Mas o Francisco diz: existem pessoas que cometem um delito e culpam as vozes que ouviram e diziam que diziam essas vozes, esses espíritos influenciando, que era para ele fazer aquele gesto ou então tomar aquela atitude. É possível esse tipo de influência? O Francisco pergunta. Então, Hélio, logo depois do nosso intervalo, você vai responder para o Francisco essa questão.